fresco que son.
Conforme al artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, secretária Juliana, secretária jurídica, vice-prefeito Roberto, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. Primeiro ato, passamos a análise da votação do ato da sessão ordinária número 1476. De 5 de julho de 2019. Há alguma objeção à ata? Coloco a ata em votação, número 1476 de 5 de julho de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantam. A ata 1476 de 2019 aprovada por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei número 1464 de 2019.
Primeiramente, meu boa noite, senhor presidente José, demais colegas vereadores, municípios que se fazem presente hoje aqui, assessoria do prefeito Roberto e a todos vocês que nos assistem através da internet. Projeto de lei número 1464 de 2019. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente estamos encaminhando a esta greve Câmara de Vereadores, projeto de lei número 1464 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos e da Outras Providências. Considerando que a Lei nº 13.460, de 2017, dispôs sobre normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública, impondo a todos os municípios do Brasil a obrigatoriedade de criar seus próprios órgãos, sendo que, no caso, o prazo vai até dia 19 do corrente mês. Considerando que a Lei nº 13.460 de 2017 é norma nacional aplicável a todos os entes da Federação, tanto para administração direta quanto indireta, incluindo todos os seus serviços, tanto os prestados de forma direta ou indireta, conforme seu artigo 1º, capítulo e parágrafo 1º, necessário regulamentar por lei municipal as regras por ela previstas. Portanto, mediante o presente, o município vem cumprir comando de lei hierarquicamente superior, de modo a criar a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, permitindo a aplicação legal a nível local. Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Atenciosamente, Douglas Fávero Paz, do Prefeito Municipal.
Peço a primeira secretária que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1465 de 2019.
Projeto de Lei nº 1465 de 2019. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, mediante o presente, estamos encaminhando a esta grande Câmara de Vereadores projeto de lei número 1465 de 2019, que altera a redação do parágrafo único do artigo 4 da lei municipal número 1102 de 2010 e da outras providências. A alteração disposta no presente projeto de lei visa aumentar o prazo de validade do alvará provisório de funcionamento, passando dos atuais 90 dias para o prazo de um ano, como forma de a municipalidade se adequar ao que prevê a Lei Complementar Estadual número 14.376 de 2013, artigo 5º, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual número 14.924 de 2016. Ante o exposto, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávero Pazuz, prefeito municipal.
Peço primeiro a secretária que faça leitura de exposição de motivos do projeto de resolução número 01 de 2019.
Projeto de resolução número 01/2019, exposição de motivos. Senhores vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, que essa subscreve, vem apresentar o presente projeto de resolução número 01/2019, que cria a Ouvidoria Geral da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul e dispõe sobre suas atribuições, estrutura administrativa e funcionamento. Sendo a ouvidoria instrumento imprescindível para a concretização da democracia participativa e de uma relação dialógica entre a Câmara e a sociedade, constituindo-se um espaço para melhoria na qualidade e efetividade dos serviços prestados à população, inclusive com assento constitucional no artigo 37, parágrafo 3, inciso 1º e 3º da Constituição Federal. Em atendimento ao princípio da publicidade e da divulgação, que são metas institucionais em atendimento, dentre outras normas pertinentes, à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. O dever republicano de a Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, na condição de poder legislativo local, agir com transparência, eficiência e com disponibilidade institucional para dialogar com a comunidade, sendo assim imprescindível se tornar a sua criação. Diante do exposto, entendendo ser relevante a proposta, solicitar-se a aprovação desse projeto de lei. Nesses termos, pede deferimento. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 7 de junho de 2019, José Luiz Comim, presidente do Legislativo.
Então, esse projeto 1464, 1465 e a resolução 01 será na ordem do dia. E o 1463 ficará para entrar na próxima sessão. Então, quero registrar também a presença do presidente da Brasfora, Cíder, Jorasque. Quero registrar também a presença do pastor Alcimar Duarte. Na tribuna popular nós não temos ninguém inscrito, no grande expediente não tem ninguém inscrito, então a partir de agora entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1464 de 2019. Há necessidade de fazer a leitura do projeto? Na realidade, eu tinha tempo. Peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1464 de 2019.
Projeto de lei número 1464. 464 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, do que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Douglas Fávero Pajú, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha à Câmara de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1. Essa lei estabelece os procedimentos para a participação, a proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, do que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, institui a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se a usuário, primeiro, usuário, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviços públicos. Segundo, serviço público, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Terceiro, agente público, que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Quarto, manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações que tenham como objeto políticas ou serviços públicos prestados e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Quinto, reclamação, demonstração de insatisfação relativa ao serviço público. Sexto, denúncia, comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito, cuja solução depende da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Sétimo, sugestão, proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo município. Nono, elogio, demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ao atendimento recebido. Nono, solicitação, requerimento de adoção de providência por parte da administração. Capítulo 2º da Ouvidoria do Poder Executivo. Artigo 3º. É criada a Ouvidoria Geral do Poder Executivo vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal como órgão responsável prioritariamente pelo tratamento das manifestações relativas às políticas e aos serviços públicos prestados, sob qualquer forma ou regime, pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, com vistas à avaliação da efetividade e ao seu aprimoramento da gestão pública. Artigo 4º. Podem ser instituídas, por meio de ato regulamentar, unidades setoriais de ouvidorias nos órgãos ou entidades do Poder Executivo e da administração pública indireta ou designado servidor responsável pela atividade da ouvidoria. Parágrafo 1º. As unidades setoriais de ouvidorias serão preferencialmente diretamente subordinadas à autoridade máxima do órgão ou da entidade. Parágrafo 2º. As atividades da ouvidoria das unidades setoriais ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica da Ouvidoria Geral do Poder Executivo, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem subordinadas. Seção 1º das atribuições. Artigo 5º. São atribuições da ouvidoria. 1º. atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos dos termos da Lei nº 13.460 de 2017. Segundo, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Terceiro, acompanhar a prestação dos serviços públicos visando a garantir a sua efetividade e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. Quarto, receber, analisar e responder às manifestações a elas encaminhadas. Quinto, encaminhar às autoridades competentes as manifestações, solicitar informações a respeito das mesmas, acompanhando o tratamento e a sua efetiva conclusão. Sexto, atender o usuário de forma adequada, observados os princípios de regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Sétimo, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 6º. Compete à Ouvidoria Geral do Poder Executivo. Primeiro, formular e expandir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das atribuições definidas nos capítulos 3º, 9º, 4º e 6º da Lei Federal nº 13.460 de 2017. Segundo, monitorar a atuação das unidades setoriais e dos responsáveis por ações da ouvidoria dos órgãos e entidades prestadoras de serviços públicos quanto ao tratamento das manifestações recebidas. Terceiro, promover políticas de capacitação e treinamento relacionadas às atividades dos responsáveis por ações de ouvidoria e defesa do usuário de serviços públicos. Quarto, sistematizar as informações disponibilizadas pelas unidades setoriais de ouvidoria, consolidar e divulgar estatísticas, inclusive aquelas indicativas do nível de satisfação dos usuários com os serviços públicos prestados. Quinto, propor e monitorar a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos. Artigo 7º. Com vistas à realização dos seus objetivos, a ouvidoria deve, primeiro, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos às manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. Segundo, elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Seção 2ª das manifestações. Artigo 8º. A ouvidoria deverá receber, analisar e responder as manifestações em linguagem clara e objetiva. Artigo 9º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos dessa lei sob pena de responsabilidade do agente público. Parágrafo 1º. As manifestações serão identificadas, entretanto, não cabe à ouvidoria fazer exigências quanto à identificação que inviabilizem sua apresentação. Parágrafo 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação da manifestação. Parágrafo 3º. A identificação do requerente e informação pessoal protegida com a restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 12 de novembro de 2011. Parágrafo 4º. No caso da manifestação feita por meio eletrônico, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá ser requerido meio de certificação da identidade do requerente. Parágrafo 5º. A manifestação sobre a matéria alheia à competência do órgão ou identidade em que foi apresentada deve ser protocolada protocolizada, encaminhada imediatamente à Ouvidoria Geral do Poder Executivo para que se faça o encaminhamento adequado. Artigo 10. As manifestações poderão ser apresentadas por meio dos seguintes canais de comunicação. Primeiro, por meio de formulário eletrônico disponível no site do município. Segundo, por correspondência convencional. E terceiro, no posto de atendimento presencial exclusivo. Quarto, por telefone, conforme prefixo, serão divulgados no site oficial do município. Parágrafo único. A manifestação feita verbalmente será imediatamente reduzida a termo. Artigo 11º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá classificá-la como reclamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação de acordo com as definições constantes nessa lei. Parágrafo 1º. A classificação atribuída pelo usuário quanto do encaminhamento da manifestação poderá ser alterada pela ouvidoria se verificado que não está adequada. Parágrafo 2º. As manifestações serão encaminhadas às autoridades responsáveis para as devidas providências, se for o caso. Artigo 12º. O procedimento de análise das manifestações observará os princípios da eficiência e da celeridade visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende as seguintes etapas. Primeiro, receberão as manifestações no canal de atendimento adequado. Segundo, emissão de comprovante de recebimento da manifestação com o respectivo número de protocolo. Terceiro, análise e obtenção de informação quando necessário. Quarto, decisão administrativa final. E quinto, ciência ao usuário. Artigo 13º. A ouvidoria deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de até 30 dias contados do recebimento, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá realizar análise prévia e, caso necessário, no prazo máximo de 5 dias, encaminhá-la às áreas responsáveis para a providência. Parágrafo 2º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação em até 10 dias a contar do seu recebimento, a ouvidoria deverá solicitar a complementação de informações que deverá ser atendida em até 20 dias, sob pena de arquivamento da manifestação. Parágrafo 3º. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no caput desse artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo de complementações supervenientes. Parágrafo 4º. A ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente aos agentes públicos do órgão ou entidade a quem se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Artigo 14º. Quando a manifestação for denúncia, desde que contenha elementos mínimos de autoria e materialidade, deverá ser encaminhada para o órgão competente para as devidas providências. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo de que trata essa lei, sem a conclusão do procedimento de apuração da denúncia pelo órgão competente, considera-se como conclusiva a comunicação com encaminhamento ao órgão competente. Parágrafo 2º. O órgão competente encaminhará à Ouvidoria Geral do Poder Executivo o resultado final do procedimento de apuração da denúncia, que deverá dar conhecimento ao usuário acerca dos desdobramentos de sua manifestação. Seção 3ª. Do relatório de gestão. Artigo 5º. A Ouvidoria Geral do Poder Executivo deverá elaborar anualmente no mês de dezembro relatório de gestão que irá consolidar a informação referente ao recebimento, análise e resposta às manifestações recebidas e, com base nela, apontará as falhas e sugerirá melhorias na prestação dos serviços públicos. Artigo 16º. O relatório de gestão deverá indicar, ao menos, primeiro, o número de manifestações recebidas no ano anterior; segundo, os motivos das manifestações; terceiro, análise dos pontos recorrentes; e quarto, as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Artigo 17º. O relatório de gestão será: primeiro, encaminhado ao prefeito municipal; segundo, disponibilizado integralmente na página oficial do Poder Executivo na internet. Da organização. Artigo 18º. A estrutura administrativa da Ouvidoria Geral será composta por dois servidores e exclusivamente recrutados no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração e designado pelo prefeito municipal. Artigo 19º. A Ouvidoria Geral do Poder Executivo será escolhido entre os servidores referidos no artigo 18 pelo prefeito municipal, dentre os cargos com atribuições compatíveis com as atividades a serem desempenhadas com razão da função, sem direito à percepção de qualquer vantagem ou gratificação. Da carta de serviços ao usuário. Artigo 1º. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei divulgarão carta de serviços ao usuário com o objetivo de informar o usuário sobre os serviços prestados, as formas de acesso e a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Artigo 21º. A carta de serviços ao usuário especificará, com relação a cada um dos serviços prestados, informações claras e precisas relacionadas a: primeiro, serviços oferecidos; segundo, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; terceiro, principais etapas para processamento do serviço; quarto, previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; quinto, forma de prestação do serviço; e sexto, locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. Parágrafo único. A carta de serviços ao usuário deverá detalhar também os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativo, no mínimo, aos seguintes aspectos: primeiro, prioridade de atendimento; segundo, previsão de tempo de espera para o atendimento; terceiro, mecanismo de comunicação com os usuários; quarto, procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários; quinto, mecanismo de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Artigo 22º. A carta de serviços ao usuário deverá ser atualizada pelo órgão ou entidade responsável pela prestação de serviços públicos anualmente ou sempre que houver alteração com relação ao serviço. Artigo 23º. A carta de serviços ao usuário ficará disponível no site eletrônico do órgão ou entidade, na internet, endereçado a www.novaromadosul.rs.gov.br. Da avaliação dos serviços públicos. Artigo 24º. Os órgãos e entidades abrangidas por essa lei avaliarão com periodicidade mínima anual os serviços prestados nos seguintes aspectos: primeiro, satisfação do usuário com o serviço prestado; segundo, qualidade do atendimento prestado ao usuário; terceiro, cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação do serviço;
Quarto, quantidade de manifestações de usuários. Quinto, medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviços. Artigo 25º. A avaliação será feita por meio de pesquisa de satisfação e os resultados estatísticos serão disponibilizados no site eletrônico do órgão ou entidade na internet, incluindo o ranking daqueles com maior incidência de reclamação dos usuários. Parágrafo único. O resultado da avaliação servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. Do Conselho de Usuários, artigo 26º. É criado o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos como órgão consultativo vinculado à Secretaria Municipal da Administração, com a finalidade de aprimorar a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos. Artigo 27º. São atribuições do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. Primeiro, acompanhar a prestação dos serviços. Segundo, participar na avaliação dos serviços. Terceiro, propor melhorias na prestação de serviços. Quarto, contribuir na definição de diretrizes para adequado atendimento ao usuário. Quinto, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Sexto, opinar sobre a indicação do ouvidor geral quando solicitado. Sétimo, manifestar-se quando as consultas que lhe forem submetidas. Artigo 28º. O Conselho de Usuário dos Serviços Públicos, observados critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, será composto por 7 membros, sendo, primeiro, 3 representantes dos usuários dos serviços públicos, segundo, 4 representantes do Poder Executivo, sendo, a linha A, 1 membro da Ouvidoria Geral do Poder Executivo, podendo ser o próprio Ouvidor Geral, B, 1 membro da Secretaria Municipal da Saúde, Cidadania e Assistência Social, C, 1 membro da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, D, 1 membro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Parágrafo 1º. Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo prefeito. Parágrafo 2º. A escolha dos representantes dos usuários dos serviços públicos será feita em processo aberto ao público mediante chamamento oficial a ser publicado no vínculo de imprensa oficial e em jornal de circulação local com antecedência mínima de 30 dias e ampla divulgação. Artigo 29º. O mandato de conselheiro será de 2 anos, permitida uma recondução. Artigo 30. O desempenho da função de um membro do Conselho de Usuário de Serviços Públicos será gratuito e considerado de relevância para o município. Artigo 31. O Conselho de Usuários de Serviços Públicos elaborará seu regimento interno no prazo de 30 dias contados da sua constituição, que deverá ser submetido ao prefeito municipal para aprovação. Das disposições finais. Artigo 32. As autoridades ou servidores dos órgãos e entidades abrangidas por essa lei prestarão colaboração e informações à Ouvidoria Geral do Poder Executivo nos assuntos que lhe forem pertinentes, submetidos à sua apreciação. Artigo 33. Essa lei será regulamentada por decreto municipal no que couber num prazo máximo de 120 dias contados na sua publicação. Artigo 34. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 35. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 11 de junho de 2019, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal.
Só para o conhecimento desse projeto, a gente sabe que entrou tanto esse projeto, mas a gente tem uma participação da Câmara e do Executivo numa palestra que houve há poucos dias em Porto Alegre. Quem orientou e quem que fez com que o Executivo e a Câmara participassem com o Tribunal de Contas, aonde que tem que ter essa ouvidoria plantada dentro do Executivo e da Câmara. A gente pode ver que é designado dois servidores públicos dentro desse projeto, não tem nenhuma gratificação, e o prazo para fazer a plantação desse projeto é até sexta-feira. Então, de repente, não entrou no prazo hábito assim em votação, mas a gente correu atrás do projeto e infelizmente ficou pronto há poucos dias. O que a gente não pode segurar esse projeto para a próxima sessão, porque até o prazo, até sexta-feira, que tem que ser plantado esse programa. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Comissão de Constituição e Justiça para o vereador Jesus.
Quero saudar o presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nosso vice-prefeito, nossas assessoras, presidente da Braspol, o Alcimar, público aqui presente e público que nos assiste em casa. Então foi encaminhada a essa Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 1464 de 2019, de iniciativa do prefeito municipal, tendo como objetivo a criação e implantação da lei da ouvidoria geral do Poder Executivo e o conselho de usuários do serviço público. No mais, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, conforme o artigo 30 da Constituição Federal 78 e o artigo 18, inciso 1º da lei orgânica do nosso município. A criação da ouvidoria do Poder Executivo, atendendo os ditames constitucionais e legais referidos, encontrando-se em conformidade com o princípio da publicidade, da eficiência, da transparência, sendo imprescindível a sua implantação e criação para dialogar com a sociedade. E, portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação. É o parecer.
Então está com a palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle e Orçamentário, vereadora Marina.
Boa noite, colegas vereadores. Reitero os cumprimentos às autoridades, aos presentes. E com relação a esse projeto de lei, ele não menciona nenhum gasto, nenhuma movimentação financeira. Sendo assim, essa comissão não tem o seu final, contrariamente, senão a votação favorável desse projeto. Então, esse é o parecer.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereadora Odete.
Boa noite. Boa noite a todos, sou do presidente dessa casa, mesa diretora, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, assessora da casa, público aqui presente que nos acompanha. Obrigada, senhor presidente, por ter aceito ler esse projeto de lei, embora extenso, mas acho que é importante até para a comunidade. E esse ato da leitura já acaba dando um caráter de divulgação dessa ouvidoria que vai ser criada por meio desse projeto de lei. Então, acho que a população já vai tomando ciência, já que vai ser um serviço que tem que ser amplamente divulgado aos cidadãos do nosso município. Eu só lamento que a composição desse conselho não tenha uma paridade entre a representação dos usuários e o poder público. Ele está composto por 3 representantes dos usuários e 4 do poder público. Então, geralmente, todos os conselhos públicos que tratam dos direitos do cidadão, eles têm um caráter de paridade. Então, eu não sei se isso já está posto na lei superior, né, da diretriz que cria essa obrigatoriedade para com os municípios. Não sei se vocês têm essa informação, mas me causa só estranheza essa falta de paridade na composição dos conselhos. Né? Não sei se o senhor presidente tem essa resposta sobre a composição ou não, né? Porque eu mesma presido um conselho de direitos e geralmente os conselhos eles são. Esse não é um de direito, mas é de direito do usuário. Então só me causa estranheza a composição, que deveria ser paritária entre membros representando os usuários das políticas públicas e os membros representando o poder público. Então só fica essa ressalva. Mas nada contra. Eu acho que os canais de comunicação e os canais que a população tem para buscar seus direitos e buscar melhoria nos serviços, poder serem ouvidos. Nós somos um município pequeno que a gente tem acesso facilmente a prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores. Mas sempre qualquer canal de comunicação que seja aberto para a participação da comunidade, ele é sempre muito bem visto e acaba dando uma oportunidade de participação e de transparência maior ainda à gestão pública. Então, certamente, sou favorável só com essa ressalva da composição da paridade que não se complementa. Obrigada.
Na realidade, essa composição, eu não busquei informação, mas eu acredito que o conselho, independente da composição, com certeza vai fazer a parte dele. As manifestações vai ser aberta à comunidade, aos canais que tem para se manifestar. E com certeza, independente da forma que for o conselho, não tem que dar o recado às manifestações que vão vir. Alguém mais quer comentar o projeto, vereadora Marina?
Então, agora, no que cabe, vem comentar a esse projeto. Embora ele seja bastante extenso no conteúdo teórico, ele tem basicamente todas as previsões desse sistema, para esse serviço funcionar com as suas particularidades de pagamento. Mas o que eu quero levantar aqui é apenas uma reflexão, não só para nós vereadores, mas apenas assim, frente aos municípios. O Brasil começou a sua história enquanto nação em 1500. Dois vilagens passaram mais de 500 anos. Nós tivemos uma lei que regula o acesso à informação dos órgãos públicos, ao obtenção de documentos, obtenção de informações em geral, do poder público, em 2011. Foi ontem. 2011 foi ontem, considerando a história da nação. E agora, em 2019, nós estamos regulamentando esse serviço da ouvidoria. Então é uma evolução? Com certeza é uma evolução. Mas olha, eu acho que nós estamos muito atrasados enquanto serviços públicos, enquanto sociedade. Mas que bom que ainda assim temos representantes, nesse caso é o órgão PCE, que toma essas iniciativas. Então, com certeza, sou favorável. Ser contra esse tipo de serviço é ser contra a transparência. Então, só queria passar essa colocação, essa reflexão, e com certeza meu voto vai ser favorável.
O projeto número 1464 de 2019 em votação, quem for favorável permanece sentado, os contrários que se levantam. Projeto de lei número 1424 de 2019 aprovado por todos os vereadores. Este é o projeto número 1455, que seria a leitura da mesma forma, não? A necessidade de fazer a leitura do projeto. Então eu passo a palavra. Mas enfim, 465
Agora, agora tem que ser a resolução número 0/2019.
O projeto de resolução número 0/2019 é necessário para a leitura do projeto?
Na verdade, muda um pouco, porque, por exemplo, o presidente vai ter que designar um vereador, lá no outro prefeito designa 3 funcionários. Não tem muita mudança, mas, enfim, acho que...
Então, para nós estar continuado o serviço, passo a palavra para o presidente da Comissão Constituição e Justiça, vereador Zubir, para que ele faça sua palavra sobre o lançamento.
O projeto visa criar a ouvidoria geral da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul e dispõe sobre suas atribuições, estrutura administrativa e funcionamento, tendo como objetivo a criação e implantação da lei da ouvidoria geral no legislativo, sendo a ouvidoria um canal permanente de comunicação e interlocução com a sociedade que permite o recebimento de manifestações, denúncias, solicitações, informações, reclamações, sugestões críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências. No mais, compete à Câmara de Vereadores legislar sobre o assunto destinado, sobre matéria político-administrativa de sua exclusividade, conforme o artigo 112 do Regimento Interno. A criação da ouvidoria do Poder Legislativo atende aos ditames constitucionais e legais referidos, encontrando-se em conformidade com o princípio da publicidade, da eficiência, da transparência, sendo imprescindível a sua implantação e criação para dialogar com a sociedade. E, portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação. É o parecer.
Está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Como esta comissão, ela tem o condão de analisar se o projeto de lei que se aprovado vai vir a lei, vai impactar no orçamento do município, na previsão das despesas, essa lei, esse projeto de lei, não mostra esse impacto. O conteúdo dele não foge dos preceitos do orçamento. Sendo assim, não tem óbitos orçamentários, podendo ser votado favoravelmente.
Alguém mais queira comentar o projeto? Vereadora.
Ah, esse mesmo.
Roberta.
Só uma questão de redação no artigo 3º. O parágrafo 1º e 2º se repetem. Eles são idênticos. Não sei se alguém observou isso. No artigo 3º. Ah, não tem o projeto?
Não,
a resolução.
É a resolução número 1 de 2019.
O artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, eles se repetem. Então, tem que dar uma substituir e colocar em ordem de novo a numeração ali do artigo 1º e 2º. Sim, nada impede, mas só que para não publicar com outro, porque daí tem que rever a numeração de novo.
Tem que fazer a correção, porque provavelmente isso aqui veio tipo modelo de algum lugar e não foi analisado várias vezes para ver se há erro. Né?
É, então, na minha leitura que eu fiz, então, por isso que quando eu leio eu consigo identificar, por isso que pedi a leitura do anterior, né? E nesse aqui, então, peço só nessa correção, senão tranquilo. Obrigada.
Alguém mais quer comentar o projeto, vereadora?
Sim.
Marina?
O que eu não falei no projeto de antes, embora ele tenha o mesmo fim, né? Quando eu trabalhava na prefeitura, que eu era servidora, eu era responsável por cuidar do portal da transparência, é que eu me deparei com as necessidades dos cidadãos. Quando eles, a dificuldade que eles têm muitas vezes de encontrar algo, do acesso, porque embora a internet ela pulverizou de um modo geral, muitas pessoas com acesso, ainda assim, têm certas dificuldades, ou do manuseio, ou do encontro. Então, eu acho que tudo que é lei, que venha para agregar a publicação e os trabalhos de divulgação na internet, de facilitação às informações da comunidade, tem que ser bem aceito. Então, era esse o comentário que eu queria fazer.
Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de resolução número 01 de 2019. Quem for favorável permaneça sentado. Contrário, se levanta. Projeto número 01 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1.405 de 2019.
Projeto de lei número 1465 de 2019, que altera a redação do parágrafo único do artigo 4 da lei municipal número 1102 de 2010 e da outras providências. Douglas Fávero Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, encaminha a Câmara de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal nº 1102 de 2010, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo único. O alvará de funcionamento provisório terá validade de 1 ano. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 11 de junho de 2019, Douglas Fábio Pazuc, Prefeito Municipal.
Só para fazer uma correção para quem está ouvindo em casa e também quem está presente, terá validade de até 1 ano. A nossa secretária não leu até, então não quer dizer que seja 1 ano. Isso mais para esclarecer aos presentes e aos ouvintes em casa.
Então passo a palavra ao presidente da Comissão de Missão e Justiça, vereador Luiz.
Trata-se do projeto de lei oriundo do Poder Executivo, submetido à análise desta assessoria. O presente projeto tem o objetivo de alterar a redação do parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal nº 1102 de 2010, tem em vista aumentar o prazo de validade do alvará provisório de funcionamento, passando dos atuais 90 dias para o prazo de 1 ano, como forma de municipalidade se adequar ao que prevê a Lei Complementar Estadual número 14.376 de 2013, artigo 5º, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual número 14.924 de 2016. A alteração ora proposta tem o escopo de adequar a atual legislação municipal aos ditames constitucionais. Portanto, conclui-se pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei, estando apto a ser analisado pelos nobres edis quanto ao interesse público, bem como oportunidade e necessidade do feito. É o parecer.
Eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Esse projeto tem o seu parecer repetido dos dois anteriores. Não causa impacto no orçamento do município. Sendo assim, não tem óbito para a aprovação.
Alguém quer comentar o projeto?
Eu quero comentar.
Vereadora Marina.
Como nós, vereadores, como representantes do povo, do município, visto que o número de vereadores de uma cidade, que é sempre no mínimo 9, ele vai ser maior que 9 ou no mínimo 9, dependendo do número de habitantes do município, porque os vereadores representam os habitantes. Nós aqui somos os porta-vozes das pessoas. Então a gente julga, a gente analisa, a gente decide se as regras que estão aqui propostas vão ser favoráveis tanto para o poder público poder administrar, quanto para os administradores, que são os munícipes. Então esse é mais um caso de a gente, mais um caso, não, de a gente perceber, de a gente analisar os seus efeitos são positivos ou negativos. E na minha visão, isso tem um efeito bastante positivo, porque a gente está incentivando, a gente está colaborando, então por isso meu voto vai ser favorável.
Alguém mais quer comentar o projeto? Senador Gustavo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, nossa assessoria, vice-prefeito Roberto, ministro aqui presente, que nos acompanham através da nossa página. Esse projeto de lei, ele vai em encontro da uma das principais dificuldades que a gente tem, que enfrenta hoje na questão do serviço público, que é a burocratização de tudo. Então a gente, colocando essa, aumentando para até um ano o alvará, diretamente a gente afeta ao empresário, ao investidor, a quem tem a necessidade desses alvarás. A gente vai diretamente desburocratizar o serviço, que é praticamente, que hoje é de 90 dias, vai para até um ano, praticamente 3 vezes mais. Terá tempo, terá validade. Então, isso é muito importante, isso é uma bela iniciativa do poder público, com essa visão de sair um pouco dessa burocratização de tudo que o usuário, que o empreendedor, enfim, que o município precisa. Então, sou totalmente favorável a esse projeto, a essa iniciativa do executivo.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereadora Roberta.
A nível de compreensão para quem nos acompanha, talvez fique mais claro, a gente lê o que diz o parágrafo segundo, porque nós só temos um projeto, a alteração do parágrafo único, que prevê a validade até um ano, né? Então, o parágrafo segundo, ele diz que ficam autorizados o Estado e o município, no âmbito de suas competências, a expedir licenças e autorizações precárias e provisórias pelo prazo de um ano para as edificações de grau de risco baixo e médio e nos casos de estabelecimentos que realizem atividades ou prestem serviços de caráter essencial, mediante apresentações de protocolo do PPCI nos seus registros, né? E dos registros dos projetos de execução, ficando condicionada a expedição de alvará definitivo de funcionamento à apresentação dos devidos termos, né, que regulamenta a lei. Então é importante, às vezes, tem certificações, tem serviços, tem alguém que tem algum empreendimento ali, que no decorrer dos 3 meses, às vezes, não consegue fazer a regulação definitiva, como é o projeto provisório, o alvará provisório que ele tem. Então, acho que é importante ter um prazo maior para adequação. Não significa que seja de um ano, mas pode ser até de um ano, dependendo do tamanho do empreendimento, ou enfim, do espaço, né? Então, acho que é sempre muito positivo quando vem a beneficiar quem se dispõe a investir no nosso município, ou a construir, ou a ter seus empreendimentos, para que acabe ajudando os outros cidadãos também. Muito obrigada.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei número 1465 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Projeto de lei número 1465/2019, aprovado por todos os vereadores. Os esclarecimentos pessoais, nós não temos nenhum escrito. Recados finais, nós não temos nenhum. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.